aqui fala o seu repórteraço, testemunha ocular da história, em edição extraordinária em homenagem aos jornalistas do Brasil.
Atenção, atenção, Beverly Hills, Califórnia, faleceu Carmen Miranda.
A rádio de Hamburgo acaba de anunciar o Führer morreu.
Eu vou anunciando o comentarista que o Brasil inteiro consagrou.
João Saldanha.
A gente tá sem manchete ainda.
Retranca.
Alô, jornalista! E pra você também que curte o jornalismo, bem-vindos, bem-vindas! Eu sou Ednilson Valia, produtor de qual programa, Leonardo Miller?
A Regra do Jogo.
Qual é a missão?
O podcast que discute o jornalismo no Brasil.
É isso aí! Este é o Retranca. O Retranca número 1 do podcast A Regra do Jogo. São drops semanais que mostram a história, discute as pautas do jornalismo brasileiro. E para estrear, José Hamilton Ribeiro. Neste ano, 2018, faz 50 anos da cobertura do Zé Hamilton para a revista Realidade da Guerra do Vietnã, onde ele perdeu uma parte da perna ao pisar numa mina, e esse incidente foi totalmente fotografado pelo grande parceiro dele na guerra, o fotógrafo japonês Keiji Aboru Shimamoto. Agora você vai ouvir as histórias, ou a história de José Hamilton e Keiji Aboru Shimamoto. Como se conheceram? Como acabou essa história? E não esqueça, qualquer sugestão ou crítica, mande um e-mail para aregradojogopodcast@gmail.com. Até a próxima terça. Tchau!
Eu fui pro Vietnã sozinho, mas chegando lá, eu tinha autorização e verba para isso. Contratei um fotógrafo japonês e era muito ligado à agência France Press. Chamava Keiji Aboru Shimamoto. Simplificava para Kei, eles falavam Ki Shimamoto. Um cara já experiente de guerra, né? Estava no Vietnã há vários anos. Muito calmo, muito tranquilo, sabe? Muito seguro do seu trabalho. E pouco expansivo. Então, no começo, assim, falei... Pô, mas será que esse japonês vai dar certo? Porque ele era de poucas palavras, contido. Aos poucos eu fui vendo que ele era de poucas palavras, mas era uma pessoa leal, um companheiro assim, fechado, né? E ao longo do trabalho eu fui vendo que estava diante de uma pessoa em que eu podia confiar. E, de fato, abriu uma vaga para fotógrafo. Shimamoto vai cair bem aqui nessa redação. Aí fiz uma correspondência com ele, convidando. Falando do salário, eu me lembro até hoje, o salário era de $700. Na época, era um salário internacional. Ele me respondeu aceitando, vai ser uma experiência enriquecedora para mim, terminando um trabalho com uma revista japonesa. Assim que eu entregar esse trabalho, eu te aviso, você manda passagem, eu vou para o Brasil. Nesse meio tempo, a guerra continuando, né? Ele foi colhido dentro de um helicóptero com um general sul-vietnamita. O helicóptero foi atingido por um fogo antiaéreo, né? Explodiu no ar. E nem se achou nenhum vestígio. Os americanos têm uma comissão que é do Congresso, nem é do governo americano, do Executivo, é do Legislativo. Uma comissão permanente. Funciona no Vietnã, em outros lugares. Então, essa comissão sabia tudo, né, de vítimas da guerra do Vietnã, estrangeiras, né, da parte vietnamita, cada um cuidava de si lá. Né? Essa comissão procurou vestígios, sinais entre os destroços do helicóptero, mas não encontrou nada, Saiu até um livro chamado Hacking, que é a história dos jornalistas estrangeiros que morreram no Vietnã. Lá está a história do Shimamoto, que estava no helicóptero, explodiu e ninguém mais soube de nada. Até que, assim, há uns 10 anos, 12 anos, bem depois, né? Foi encontrar um pedaço do colete que ele usava, o colete de fotógrafo, que ele usava e um pedaço de um, espécie de um colar que ele usava, uma correntinha, né? Que tinha a identificação dele. Então, essa peça foi recolhida, mandado para a família no Japão, que pôde, então, enterrá-lo. Eu fui por fronte, né, para o teatro da guerra, para ficar 20 dias. 20 dias debaixo de pauleira. E o seguro de vida que eu tinha pedia que eu tivesse, no dia 20 de março, eu estivesse em Saigon, sabe? Onde quer que eu estivesse na guerra, no dia de 20 de março, eu tinha que estar em Saigon, porque aí o seguro me cobria direitinho. Se naquele dia eu estivesse em outro lugar, o seguro considerava que não, que não precisava mais pagar, que estava fora do contrato, né? Então eu tinha que voltar no dia 19. E estava tudo combinado. No dia 19, tinha um avião às 3 horas, um avião militar, né, que a gente se inscrevia lá para o voo, e eu ia voltar no dia 19. No dia 18, o Shimamoto, à noite, né, falou: olha, Zé, eu vi a revista já, olhei bem a revista, e eu tenho fotos muito boas para a revista, a parte interna da revista. Mas eu ainda não tenho uma foto de capa, sabe? Uma foto que seja a capa da revista. Então eu peço para você, em vez de você ir para Saigon no dia 19, você deixa para ir no dia 20. No dia 20. E no dia 20 de manhã, porque a rotina lá era patrulha de manhã até a hora do almoço. Aí parava, dava parada no almoço, né? Almoço que era no campo, mas com comida quente. Era uma marmitinha que a gente esquentava na hora, né? E então ficou combinado o seguinte. Aí eu desmarquei meu voo dia 19, marquei para o dia 20, às 3 horas da tarde. Mas aí, em função dele ter pedido para eu ficar mais um dia, nesse dia que eu fiquei, houve o acidente, ele se sentiu culpado, sabe? Então, no hospital, ele não saía do hospital, não saía do meu lado. Só saía para comer e para beber. E eu falo: mas o que é isso, meu amigo? Isso é uma fatalidade, podia ter sido um acidente de carro, né? Sei lá, na rua, em Saigon. Sai disso, né? Mas, enfim, ele não saiu do meu lado, né? Então, quando eu recebi a notícia da morte dele, eu fiz um artigo para a realidade mesmo. Agora é a minha vez de chorar. Porque ele ficou o tempo, ele chorava o tempo todo, né? Eu tinha que consolar: para com isso, tal, né? Ninguém tem culpa de nada disso aqui, né? Então agora é a minha vez de chorar.
A Regra do Jogo, o podcast que discute o jornalismo no Brasil.